Isso, muito bem. Então, nós estamos agora na praga de granizo, que é a primeira, então, do último grupo das pragas. É a sétima praga. Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe. Hashkem baboker. Acorde de manhã cedo. Veitiatsev lifnei faraó. E venha se apresentar perante o faraó. Então é interessante que todas as primeiras três pragas, quer dizer, a primeira do primeiro grupo, a primeira do segundo, a primeira do terceiro, o Moshe acordou cedo. Nos três casos. No caso da primeira, ele foi se encontrar com o faraó no rio. No segundo, ele foi se encontrar com o faraó antes de ir para o rio, em casa ainda. E agora também. Ele vai se encontrar cedo, não no rio. Ve'amartá eilav. E você vai dizer para o faraó, Ko amar Hashem Elokeha Ivrim. Assim disse Deus, o Deus dos Hebreus. Shalach etami ve'yavduni. Mande o meu povo e eles vão me servir. Então nós estamos agora na primeira praga do terceiro grupo. Quer dizer que essa praga está direcionada ao fator que o nosso povo foi considerado estrangeiro e forasteiro no Egito. E por conseguinte, não nos davam os direitos como cidadãos, porque vocês são estrangeiros. E Deus então vai mostrar para os egípcios que nem vocês têm muito direito nesse país, se eu não assim quiser. Então, se cuidem. Que bapam hazot. Dessa vez Deus já começa a engrossar o caldo e falar de uma forma diferente. Que bapam hazot, pois dessa vez, anisholeach et kol magefotai el libecha. Eu estou mandando todas as minhas pestes para o seu coração. Uvavadecha, e para os seus servos. Uvamecha, e para o seu povo. Bavur teidá, para que você saiba que em kamoni bechol haaretz, que não há como eu em toda a terra. Essa declaração de Deus para o faraó. Desta vez eu estou mandando tudo para cima de você, para que você saiba que não tem igual eu em toda a terra. Quer dizer que se você vai continuar assim, sendo teimoso, você vai ver só onde chega o meu poder. E você vai entender que em Camone não há como eu, quer dizer, não faça comparações entre mim, Deus, e os seus deuses e suas idolatrias, porque nós não temos absolutamente nada em comum. E você vai ver o poder que eu tenho. Que atá, pois agora, shalachti et yadi, eu mandei a minha mão, va'achotcha, e eu feri você, vetamecha badaver. Na verdade, essa linguagem é uma linguagem de que eu poderia fazer. Um futuro do pretérito, né? Que até shalach, pois agora, se eu quisesse, eu colocava a minha mão sobre você e eu feriria você e o seu povo com a peste. Vatikached min haaretz, você ia sumir da terra, ia ser totalmente suprimido da terra. Então eu poderia fazer isso com você agora. Poderia. Até, olha, não faz muito tempo, eu trouxe uma peste sobre os teus animais. E se eu quisesse estender isso para os seres humanos, eu poderia fazer isso com uma facilidade muito grande. E Deus então explica, ulam, e contudo, bavurzot remadetirra. É por conta disso que eu te deixei firme, que eu te mantive. Bavur harotecha escorri, para mostrar para você a minha força. Ulman saper sheni becholarese, para que você conte a respeito do meu nome em toda a terra. Mas assim, eu agora vou mandar uma praga assim que vai arrebentar com vocês. E na verdade eu poderia já ter matado você já faz um tempo. Mas eu deixei você vivo de propósito, para você ver isso, para você assistir isso, para você presenciar e para você depois contar sobre o meu nome por toda a terra. E entre parênteses, é o que o faraó vai fazer, que ele é o único que vai ficar vivo até o fim de tudo, inclusive a travessia ao mar. E depois ele vai virar um dos grandes palestrantes de teologia do mundo antigo. Ele vai sair por aí afora, contar para todo mundo o que eu passei. E olha, pessoal, não brinca não, Deus existe e como existe. Então Deus aqui está avisando ele já o que ele vai fazer no futuro.
Isso daí, essa fala toda é o quê? Moshé para faraó?
Isso tudo Deus falou para Moshé, vá para o faraó e fale X. Fale dois pontos. Você vai falar para ele, mande o meu povo para eles me servirem, porque desta vez você vai levar uma que você vai ver só como é bom. Eu estou mandando todos os meus poderes para cima de você. E se eu quiser já teria te matado faz tempo, mas eu não te matei de propósito, para você presenciar isso e para você espalhar depois a respeito do meu nome por aí. Você ainda está se sentindo um senhor sobre o meu povo, impedindo e negando mandar eles embora. Eu estou começando a fazer cair neste horário amanhã. E o Rashi traz aqui o Midrash, que o Moshe fez uma marquinha na parede onde estava o sol e falou, amanhã quando o sol estiver passando por esse lugar aqui vai começar. Deus está dando horário. É esse horário amanhã. Eu vou fazer cair Barad Kaved Meod, um granizo muito pesado. Asher lo hayah kamohu b'Mitzrayim, que nunca teve como ele no Egito, lemin hayom hivasedav adata, desde que o Egito foi fundado até hoje. Nunca teve uma coisa dessas no Egito. Na realidade, cabe-se dizer que no Egito quase que não tem chuva. Granizo, então, é uma coisa mais rara ainda. E Deus está fazendo isso de propósito. Vocês trataram os meus filhos como estrangeiros, porque vocês se acham donos do pedaço. Vocês se acham donos do pedaço? Se eu quiser, eu faço plim e cai um granizo aqui, que vocês podem fugir daqui. Não vai dar para viver nesse país. E eu posso modificar, por conseguinte, a natureza e o clima que vocês têm no Egito. Vocês nem sabem direito o que é chuva. Granizo?
Agora, só um minuto. Imagina se levasse, aí sim, um ano e coisa que podia ser mais forte ainda, né?
Não, primeiro... Olha, eu vou te dizer. Primeiro que... Primeiro... Há uns anos atrás nevou no Egito, né? Mas... Neva geralmente uma vez a cada cento e poucos anos, acho, no Egito. Mas a neve não é uma coisa destrutiva. A neve pode atrapalhar a vida depois, mas não é destrutiva. Esse granizo aqui eram bombas. A gente já vai ver daqui a pouco. Não era aquele granizinho que você está acostumado aí no verão, que cai aquela chuvinha que faz barulhinho. Eram bolas grandes que caíam. Você já viu esses filmes de granizo que teve já uma outra vez na Rússia ou na Austrália, que caem bolinhas do tamanho de bola de golfe? E isso ainda é pequeno. Pelo que parece dos Midrashim, a bola era um pouquinho maior do que isso. Então você imagina umas bolas do tamanho de uma bola de tênis de gelo caindo lá de cima. A neve não tem graça, a neve é bonitinha de cair. Ve'ata shelach ha'ezet miknecha. E agora Deus ainda continua a mensagem, dizendo, e agora você ajunta os seus animais. Ve'kol ha'shelach ha'basadei. Tudo que você tiver no campo, põe para dentro. Kol ha'adam ve'ha'beheimah. Todo homem e todo animal. Asher imatze ba'sadeh. Que estiver, se encontrar no campo, velo yaser habaita, e não for ajuntado para dentro de casa, veyarad aleihem habarad vameto. Vai cair o granizo neles e eles vão morrer. Então Deus está avisando. Até agora, as pragas, de uma forma geral, não matavam. Com algumas poucas exceções, ele já teve os animais ferozes que principalmente mataram as crianças. Mas, de uma forma geral, as pessoas estavam escapando até agora. Agora não vai escapar. Quem estiver fora de casa vai levar uma pedrada na cabeça e era uma vez. Hayare et devar Hashem. Conta a Torá. Aquele que temia a palavra de Deus, me'avdei paró dos servos do paró, reiniset avadav vet miknehu el habatim. Ajuntou os seus servos e os seus animais para as casas. Vasher lo sam libo el devar Hashem, e quem não deu bola para a palavra de Deus, vayazov et avadav et mikneu basade, abandonou os seus servos e os seus animais no campo. Bom, vamos primeiro até aqui ver alguns detalhes e depois a gente continua. Em primeiro lugar, aqui Deus já declarou que vai ter um granizo kaved meod, muito pesado. O que significa que ele é muito pesado? Bastava dizer que ele é pesado, muito pesado. O muito pesado significa que, como a gente vai ver na continuação, que ainda não está escrito sobre isso, mas logo em seguida vai estar escrito, esse granizo não era só gelo. Esse granizo era gelo com fogo. Era granizo e dentro tinha fogo. Era uma bomba. Caía o gelo, quebrava o que estava embaixo, o gelo explodia e pegava fogo, incendiava a coisa. Então, isso que a Torá está dizendo, que é muito pesado. Era muito pesado porque ele quebrava as coisas e em seguida ainda tacava fogo nas coisas. E Deus avisa que é para ajuntar os animais e ajuntar as pessoas e tudo o que tiver no campo, põe para dentro de casa, porque senão vai o granizo destruir e matar. Na realidade, mais matar do que destruir, porque a destruição você não vai impedir, né? Você pode impedir só desses seres serem mortos. O...
Só os egípcios, né?
Sim, depois vai dizer sobre isso também. Daqui a pouco a Torá entra nesse detalhe. O que acontece aqui é... Aquele que temia a palavra de Deus colocou os animais para dentro, e aquele que não temia deixou fora. Ou melhor, aquele que não ligou para a palavra de Deus. Como pode ser uma coisa dessas? Se você está falando de sétima praga já. Então já se percebeu que esse senhor Moshe, quando fala as coisas acontecem. você vai brincar? Se ele está dizendo que os animais e os escravos que estiverem fora vão morrer, então você não vai proteger? Pelo menos arrisca, põe para dentro de casa, não vai arriscar deixar eles fora. E sobre isso tem algumas respostas. Uma delas é que a plantação vai ser destruída de qualquer jeito. Então alguns egípcios falaram, escuta, eu temo a palavra de Deus. O que significa? Se Deus tem pena e misericórdia e avisou que é para colocar esses animais para dentro de casa, é porque Deus tem misericórdia sobre os animais que não devem estar lá fora. Então eu vou colocar eles para dentro. Ah, mas não vai ter comida para dar para eles, porque vai destruir toda a plantação. Isso é outro problema, depois a gente vê o que faz. Mas no momento eu posso salvar a vida do animal, deixa eu colocar ele para dentro. Outros disseram, como a Torá fala, eles não ligaram para a palavra de Deus. Quer dizer, o animal vai morrer ou de fome ou de pedra na cabeça. Então deixa lá fora, vai. Não vou ficar preocupando agora em salvar o animal, se de qualquer jeito ele vai morrer de fome. Essa é a diferença entre um tipo de egípcio e outro tipo de egípcio. Aqueles que levaram em consideração a misericórdia de Deus. Então eu também vou ter pena dos animais, eu vou guardar eles, depois a gente vê o que faz. E os outros nem deram bola para os animais. Vayomer Hashem el Moshe. Diz então Deus para Moshe, Nete et yadecha al hashamayim. Coloque, estenda a sua mão sobre os céus. E o Midrash traz que é o primeiro astronauta. Que significa, estenda a sua mão sobre os céus. Al-Hashamayim. Al-Hashamayim é quando você está sobre algo. Quando você está sobre os céus. Diz o Midrash que Deus elevou o Moshe até os céus. E falou, agora você estende a tua mão. Vihi varad vecholer et Mitzrayim. E vai cair um granizo sobre toda a terra do Egito. Al ha'adam vel ha'behemah, sobre os homens e sobre os animais. Vel kol eser ha'sadeh be'eretz Mitzrayim, sobre todas as plantas, sobre toda a plantação na terra do Egito. Vayet Moshe mateu al ha'shamayim. Fala, Hashem. Não, o que estava dentro de casa ficou protegido. Vayet Moshe matehu al hashamayim. E o Moshe ergueu o seu cajado sobre os céus. Vashem natan kolot uvarad. E Deus colocou sons, quer dizer trovões, e granizo. Vatihalach esh arza. Vatihalach é uma linguagem de constância. E havia um constante fogo caindo sobre a terra. Tinham raios um atrás do outro, de forma que parecia ser uma coisa constante, de tanto raio que caía. Vayamter Hashem barad aleis Mitzrayim, Deus fez cair sobre a terra do Egito o granizo. Quer dizer, era um grande milagre, mas de uma forma natural. Granizo, como em todo lugar cai granizo, estava caindo granizo. Vayhi varad, e esse granizo era, esse granizo começou a cair, ve'esh mitlakachat betoch habarad, e havia fogo ardendo dentro do granizo. Kaved meod, muito pesado, asher lo haya chamou becholer es Mitzrayim me'az haita legoi, que não houve como isso no Egito desde que eles se transformaram num povo. E o Rashi aqui traz o Midrash, que o Midrash diz que era um milagre dentro do outro milagre. Afinal de contas, granizo é gelo, gelo é água. Água e fogo não convivem. Ou esse queima esse, ou esse apaga esse. Não vivem juntos. Mas aqui eles fizeram paz. Assim fala o Midrash, a linguagem que o Midrash usa, que a água e o fogo fizeram as pazes para conviverem, para cumprirem a ordem divina. Deus, naquele momento, fez um milagre. Fogo e água vão conviver juntos. Uma bolona de gelo com fogo, ela cai, destrói e incendeia. Vayach habarad becholeret Mitzrayim. O granizo feriu, atacou toda a terra do Egito. Et kol asher basadeh, tudo que tinha no campo. Me adam ve behema, do homem ao animal. Vet kol esev hasadeh kahabarad, todas as plantas do campo foram atacadas pelo granizo. Vet kol esev hasadeh shibel, todas as árvores do campo foram quebradas. Quer dizer, crise total. As árvores foram destruídas, as plantas foram destruídas, mas já vamos ver daqui a pouco que alguma coisa escapou. E os homens e os animais que estavam no campo também foram atacados. E aqui tem um detalhe extremamente interessante. Você vê que a Torá enfatiza que era algo localizado. Assim, observa, o Rav de Brisk observa isso no, nos versículos aqui da Torá, como está escrito, que caiu no homem, no animal, na planta. Quer dizer, não era o granizo não caía em tudo. O granizo caía onde tinha coisa para ser pega. Eram bombas direcionadas por Deus. E por isso, tinha o egípcio que estava tranquilo. Ele olha para fora. Não está acontecendo nada aqui. Não tem nenhum animal lá fora. Não tem nenhum homem lá fora. Não tem mais árvores lá fora que já foram destruídas. Não tem por que cair mais granizo. Então o cara fala, bom, tá tudo tranquilo, eu vou dar uma saída. Ele sai, vem um granizo na cabeça dele. Aqui também eles tinham que ficar espertos e obedecer. Deus falou que é pra você ficar em casa, você fica em casa. Então, aí também entra de novo, né, o que estava lá no versículo anterior, que os que temiam a palavra de Deus ajuntaram tudo dentro de casa, quem não deu bola para a palavra de Deus saiu, deixou no campo. Enfatiza a Torá, Rak be'eretz Goshen, somente na terra de Goshen, Asher sham b'nei Israel, que lá moravam os filhos de Israel, lo haya barad, não tinha granizo, lá não caiu nada. Bom, agora o faraó está desesperado. O faraó está desesperado porque não é brincadeira. O país está entrando agora mesmo em crise. Porque já tivemos problema com água, resolveu. Tivemos problema com rãs, resolveu. Tivemos problema com piolhos, resolveu. Animais ferozes, bom, algumas crianças morreram, mas de resto está resolvido. Teve peste, morreram muitos animais. A gente perdeu bastante animais, mas sobraram pelo menos as plantas. Aí teve as bolhas também, é um problema entre eles. Resolvido. Agora caiu granizo, mas não foi qualquer coisa. Esse granizo matou um monte de gente. Esse granizo matou um monte de animais. Esse granizo destruiu um monte de árvores. E esse granizo destruiu plantações. Vaishlach Paró vaikra le Moshe u l'Aharon. O faraó mandou chamar o Moshe e o Aharon. Vayomer aleihem, o faraó falou para eles, Hatati hapam. A conversa do faraó já está mudando. Diz o faraó, eu errei, pequei, falhei. Hashem Hatzadit, Deus é o justo, Vani ve'ami hareshaim, e eu e meu povo somos perversos. Assumo, eu assumo. Então me faz um favor, Hatiru el Hashem, rezem para Deus. Verav miot kolot Elohim uvarad, e para, basta, desses trovões de Deus e do granizo. Eu vou mandar vocês, vocês não vão mais ficar aqui. Eu dou minha palavra. Eu mando vocês embora, mas para com esse negócio. Veja que coisa interessante a ordem do que ele está pedindo para parar. O faraó reclama primeiro dos trovões de Deus e depois do granizo. Quer dizer, o que o faraó mais estava sofrendo era com o barulho. Ele estava assustado, devia estar embaixo da cama escondido. Estava morrendo de medo desses trovões. Era uma trovoada muito forte, constante. Ele não estava mais aguentando, estava desesperado. Por isso ele pede, para por favor com esse barulho de Deus e com o granizo. Por quê?
Porque eu acho assim, ele você acabou de falar, para ele o barulho estava ensurdecedor, né? Ele tira esse desconforto, mas não porque ele acreditasse em Deus. Ele queria que acabasse com o problema.
Com o problema. Está certíssima. Você está tão certa que o Moshe vai falar isso agora na cara do faraó. Vayomer eilav Moshe. O Moshe então responde para o faraó. E fala assim, ó. Ketzeiti et ha'ir, quando eu saí da cidade, efros et kapai el Hashem. Eu vou erguer as minhas mãos para Deus em prece. Hakolot yechdalun. Os trovões vão parar. Ah, vão parar. Verabarad lo yeod. Não é mais ter granizo. Leman teidak lashem hares. Para que você saiba que a Deus pertence à terra. Já falamos sobre isso. Veatava avadeha. E você e os seus servos. Yadati ki teren tire ulmi pene Hashem Elohim. Eu sei muito bem que vocês ainda não estão temendo a Deus. Teu papo furado aí tá muito bom. Você é bom do papo. Ah, eu pequei. Deus é certo. Eu sei que isso daí é tudo blá, blá, blá. Só para parar com a praga. Verrapista verraceorá no kata. O linho e a cevada são plantas. No kata. Foram nocauteadas. Elas foram feridas, foram destruídas. Que hase orá aviv rapistá givol. Porque a cevada estava madura e o linho estava já com hastes duras. Já estava firme. A planta começa a crescer, ainda está verde, é molinha. Depois fica marrom, fica duro. Então, essas duas plantas, o linho e a cevada, já estão maduras. Então, já estão quebradiços, já estão duros. E o granizo batendo, quebrou. Mas verrachitá verrakusemet lonuku. O trigo e a espelta não foram nocauteadas, não foram quebradas, que a filotrena. Porque elas são tardias. O trigo e a espelta ficam maduros mais para frente. Tem uma diferença aqui de alguns... um mês e pouco, dois, entre um e o outro. Então a cevada já estava madura e o linho, por isso quebrou. Já o trigo e a espelta ainda estavam verdes. Então o granizo foi caindo e aí eles foram dançando conforme o granizo caía, não quebrou eles. E também temos que entender por que, que a Torá está entrando aqui nos detalhes de quem sobrou e quem não sobrou. Vayetze Moshe meim Paró et Hair. E o Moshe saiu do faraó e da cidade. Por que ele tinha que sair da cidade? Diz o Midrash que os egípcios que estavam com medo e que temeram a palavra de Deus ficaram com tanto medo que os ídolos deles que estavam também fora iriam ser destruídos, que eles colocaram os ídolos também para dentro das cidades. E por isso agora as cidades estavam cheias de ídolos por todo o canto. Então o Moshe não queria rezar na frente dos ídolos, e por isso ele falou para o faraó, eu vou sair da cidade. Por isso primeiro ele sai da cidade. E Yifró escapava el Hashem, ergueu as suas mãos em preces para Deus. Vayachdelu hakolot, e pararam os trovões. Verrabarad e o granizo, o matar lonita harza, e não caiu mais chuva no chão. Parou. Vaiar parou que hadal hamatar verrabarad verrakolot. E o faraó viu que parou a chuva, o granizo e os trovões. Vaiosef lachato. E ele voltou e continuou e acrescentou ao seu pecado. Endureceu seu coração, ele e seus servos. E o coração do faraó foi endurecido. Israel não mandou os filhos de Israel. Conforme Deus já havia dito para Moshe. Então, o Moshe fala para o Paró que quando eu sair da cidade, eu vou erguer minhas mãos e aí vai parar. Vai parar, vão parar os trovões, o granizo, para que você saiba que a Deus pertence a terra. Não só o início das pragas estava comprovando a existência de Deus, mas principalmente o término das pragas é que demonstra a existência de Deus. A ideia dos povos é que os seus ídolos podem fazer coisas. Enquanto que a nossa concepção de Deus é que Deus tem um domínio completo sobre tudo. Ou seja, ninguém escapa de Deus. Deus se revela mais ainda parando uma praga do que começando uma praga. Porque não existe nenhuma força que consegue dominar algo que começou e parar ela. Depois que você libera um foguete, por exemplo, só um exemplo. Depois que a NASA libera um foguete, dá partida num foguete, ninguém para mais aquele negócio. Não tem como parar. Foi, acabou, vai embora. Não tem como parar. A ideia que os povos tinham dos seus ídolos, que eles conseguem fazer coisas, começar coisas. E parar. Isso Deus sabe fazer. Deus então demonstra para eles, mais ainda aqui, que ó, tá caindo, tá destruindo, puf, parou. E esse é até uma das ideias do Shabat. O Shabat é quando Deus parou diferentemente dos povos do mundo que festejam ou comemoram ou consideram o dia especial, o primeiro dia da semana, que é o dia onde, para eles, a natureza começou. Nós festejamos o dia que Deus parou, o dia que Deus estacionou a criação. E aí o Moshe então declara para o faraó e fala: olha, faraó, eu sei muito bem que vocês ainda temer a Deus, tá longe. Esse teu papo aí não convence. E o próprio próprio Moshe declara para o faraó o que está acontecendo. Olha, o linho e a cevada foram destruídos. E linho e cevada no Egito é importantíssimo. O linho é do que eles fazem os tecidos. E a cevada era usada para eles fazerem cerveja. Eles faziam um tipo de bebida feita de cevada. E nós temos ainda também o trigo e a espelta, que não foram destruídos. Diz o Moshe para o faraó: você está achando que Deus se enganou, né? Porque você está vendo quais são os resultados aí da destruição. É que parte das plantas importantes foram destruídas, a outra parte não. Você deve estar pensando: ih, Deus se enganou. Ele destruiu a cevada e o linho, mas o trigo e a espelta estão aí. Se enganou, que bom. A gente tem ainda como se manter vivo. E você deve estar pensando que Deus se enganou no momento que ele mandou o granizo. Porque se Deus esperasse mais umas semanas, o trigo e a espelta também estariam já maduros. E também iriam ser destruídos pelo granizo. E justamente por isso você está distante de temer a Deus. Porque você está olhando para os resultados e pensando: ha, ha, ha. Como Deus é tolo, olha só, ele foi trazer o granizo agora. Se trouxesse daqui umas semanas, a gente não tinha mais nada. Mas ele trouxe agora, ele se enganou. Então você, faraó, eu sei que você está pensando que Deus se enganou e você então está se achando ainda o bom. Mas não se preocupa. Vai chegar o momento. Fala.
Uma dúvida: se Deus, como chefe do desconfiado da credibilidade da fé do faraó,
se
estava na cara, né? Na cara, sei lá, a gente via que a preocupação dele era com granizo, não era com saga de titã. Então, na hora que percebe isso, por que Deus faz para o faraó parar, ele vai sentir que ele venceu?
Na verdade, essa tua pergunta você pode fazer em relação a todas as pragas. Em todas as outras pragas.
E até essa não teve credibilidade de fé, nem abundância, desde o início.
Mas em todas elas, não em todas, mas em boa parte das pragas, o faraó que pediu: para com esse negócio, não aguento mais, para. Em todas elas, Deus falou: ok, vamos parar. Então, na realidade, Deus tem aqui um plano de trazer uma série de pragas. E cada praga tem o seu limite e o quanto que, talvez, entre aspas, Deus espera que o faraó se convença. Então, cada praga vai fazer com que ele vai ficando um pouquinho mais maleável, mas ainda longe de aceitar qualquer coisa. Mas vamos levando. Eu não vou agora deixar o granizo lá por anos a fio, porque tem um plano aqui. Vai chegar daqui a pouquinho, ele vai aceitar tudo.
Ainda,
né? Não. Essa declaração aqui que o faraó fala, né? Que eu confesso, eu pequei e Deus é o justo e eu que e meu povo somos os perversos. E por conseguinte, então, ele fala, então, basta, chega já de trovões, granizo, já está suficiente. O Rabi Bunin de Pshisra observa que tem uma Gemara, o Talmud fala que os trovões foram criados por Deus para endireitar os corações tortos. A pessoa ouve um trovão, dá uma mexida com a pessoa, dá um sustinho na pessoa. Todo mundo fica mexido com um trovão daqueles fortes. Faz a pessoa, ops, peraí, deixa eu me endireitar um pouco no meu comportamento. Alguma coisa mexe com a pessoa. E o faraó aqui tá achando já tá se sentindo que, sabe, eu agora já sou um cara que temo a Deus. Tanto trovão aqui, mexeu tanto comigo esses dias, tô com tanto pavor, tanto medo, mexeu comigo. Eu agora já sou um tzadik praticamente, eu já tô consertado. Então sabe uma coisa, Moshe? Já basta tudo isso, já não precisa mais. Já fez o serviço, eu já me sinto que eu tô num nível muito bom.
Dai
é suficiente. Ele até fala, no caso aqui, ele fala verav. Rav é já foi muito, já deu. Suficiente. Geni, isso. Então, o Rabuni de Pshisra comenta e diz que esse é o caminho dos tolos. O tolo, quando adquire alguma sombra de temor a Deus, ou quando ele adquire uma sombra de conhecimento, ele já acha que ele já está manjando do assunto, ele já é o cara mais com mais alto nível de temor a Deus, ele já é o bom. E ele não percebe como ele ainda está muito distante de chegar a isso. Uma coisa interessante em relação a o que nós vimos aqui da declaração que o Moshe fala a respeito do linho e da cevada, que esse já foi destruído, e o trigo e a espelta não. Qual o conceito? O que Moshe quer acrescentar com isso? Então, nós já vimos antes que ele está querendo mostrar para o faraó que você deve estar achando que há um engano de Deus. Tem uma outra explicação interessante, que é a prova do Moshe. O Moshe diz para o faraó, eu sei que você não chegou ainda ao temor a Deus. Da onde você sabe? Você lê meu pensamento? Então o Moshe justifica. E o Moshe fala para ele, olha, eu vou te explicar, da onde eu sei que você ainda não teme a Deus. Por que que sobrou trigo e espelta? Por que que Deus não destruiu? Sabe por quê? Porque deve ter aí mais uma praga para vir. Deus deixou sobrar alguma coisa para a próxima praga atacar isso que sobrou. E se então vai vir mais uma praga, meu amigo, significa, eu não sei ler teus pensamentos, mas Deus sabe. E se Deus está programando mais uma praga, porque sobrou aí coisa para atacar na próxima praga, significa que você não está temendo a Deus, não. E por isso que o Moshe, então, usa... O Moshe fala a respeito do relatório do que está acontecendo com a plantação para mostrar que ele está daí entendendo que o faraó ainda não teme a Deus. Tem uma outra coisa muito interessante, é essa diferença. Por que de fato que parte da plantação foi atacada e parte da plantação não foi atacada? Qual a diferença entre isto e isto? Então a Torá mesma diz que o trigo e a espelta afilot, eles são tardios. Na realidade existe diferença na época de plantio deles, porque o crescimento da cevada e do trigo é praticamente igual. Mas a cevada você planta primeiro, então ela fica pronta primeiro. E o trigo só se planta um pouco depois e ele fica pronto depois. Assim é em todos os lugares. O Rabi Yaakov de Lissa, então, observa o seguinte. Por que que Deus destruiu a plantação? Tem vários motivos que a gente ainda vai ver no fim. Ainda não vimos, mas um dos motivos pelo qual Deus destruiu a plantação é porque essa plantação foi feita pelos judeus em trabalho escravo. Uma vez que foi feito com trabalho escravo, Deus falou: vocês egípcios não vão ter proveito do que vocês obrigaram eles com trabalho e opressão a plantar para vocês. Vocês não vão ter proveito disso, eu vou destruir tudo. Nós vimos que desde que começou as pragas, começaram as pragas, parou a escravidão. Então, o trigo e a espelta foram plantados quando já tinha acabado a escravidão. Quem plantou? Os egípcios. Quem plantou a cevada e o linho? Foi antes. Foi um mês e meio, dois antes disso, que ainda tinha escravidão. Foram os judeus que plantaram. Então, por isso, Deus destruiu aquilo que os judeus plantaram escravizados. Falou, ó, isso vocês não vão ter de jeito nenhum, vou destruir totalmente. Vocês querem alguma coisa? O que vocês plantaram, vocês podem usar. Então, o trigo e a espelta estão aí. Vocês podem usar à vontade, egípcios. Como?
É bem os grãos de espada.
É, são três grãos aqui, são grãos que geram rametes, de fato. A cevada, o trigo e a espelta. Só não tem a aveia e o centeio aqui.
E só cita esses?
Como?
Só cita esses grãos?
Sim. A Torá, aqui, no caso, a Torá só está citando isso. Que esses eram os... Esses quatro produtos aqui são quatro produtos de mais alta importância no Egito. O trigo e a espelta para comer, a cevada para beber e o linho para se vestir. Também nossos mestres dizem que o Moshe estava dando aqui uma indicação e um sermão para o faraó. Dizendo para o faraó, você viu o que aconteceu lá fora? Quem estava duro, quebrou. Quem estava maleável, continuou. Então, ó, senhor, você vai continuar sendo duro, você vai quebrar a cara. Se você quer parar de se quebrar, seja igual o trigo e a espelta, que estão macios e maleáveis, aí você vai ver que tudo vai correr melhor. Então, depois que terminou a praga, a Torá diz que o Paró viu que parou a chuva, e parou o granizo, e parou os trovões, e ele voltou a pecar e endureceu o coração e não mandar eles embora. Mas é. E na sequência, diz a Torá, e foi endurecido o coração e não mandou embora. Por que está repetitivo? O que a Torá quer dizer com o Paró viu que a chuva, o granizo e os trovões pararam e endureceu o coração? O Rav David Isaac Neventhal, de abençoada memória, traz. No livro do Da'ei Yitzhak, uma observação interessante, que ele pergunta justamente, como pode ser que, alguns minutos atrás, você, faraó, falou que eu pequei, que Deus é o tzadik, eu e meu povo somos os perversos, de repente mudou totalmente? E ele diz o seguinte, quando o Paró pede para o Moshe, por favor, reza para Deus para parar esse negócio. Ele fala uma ordem específica. Ele diz, olha, por favor, reza para Deus para parar os trovões e o granizo. E o Moshe fala, não tem problema, eu vou sair e eu vou rezar. E eu vou pedir justamente, e vai acontecer isso, vai parar o trovão e vai parar o granizo. Quer dizer, a ordem que você está pedindo vai ser mantida. Primeiro vai ficar em silêncio e aí vai parar o granizo. E assim de fato acontece. A Torá conta em seguida que o Moshe saiu da cidade e rezou. Pararam os trovões e o granizo. Então está muito claro qual foi a ordem. A ordem que o Paró pediu para o Moshe foi a ordem que o Moshe rezou e foi a ordem que parou. E aí a Torá conta que o Paró viu que parou a chuva, o granizo e o trovão. Não foi nessa ordem que as coisas pararam? O que o faraó está enxergando de uma forma diferente do que aconteceu? Justamente, o faraó quis enxergar as coisas deturpadas. Enxergar as coisas deturpadas.
Para não acreditar.
E aí ele diz, não, não foi Deus que fez. Quê? Como não foi Deus que fez? Não. Primeiro parou o granizo, depois parou o trovão. Quê? Não é assim que aconteceu. Foi justamente como você pediu. Primeiro parou o trovão e depois parou o granizo. Não. Primeiro parou o granizo e depois parou o trovão. E não tinha circuito interno, câmeras para poder provar para o faraó que não foi desse jeito. Como ele quis enxergar, foi como ele enxergou. E por isso que a Torá enfatiza e diz, olha, o faraó viu do jeito que ele quis ver. Que a ordem que as coisas pararam não foi a forma que ele pediu para ser rezado para Deus. E por conseguinte, ele endureceu seu coração. Em outras palavras, acontece na vida da pessoa, que Deus quer fazer o bem para a pessoa. Deus quer demonstrar para a pessoa as coisas de uma forma boa e positiva. Mas a pessoa não quer enxergar. A pessoa quer enxergar o contrário. E aí ele acha que Deus está contra ele e etc. Está aí uma lição, então, de quanto que nós temos que olhar para as coisas da forma que elas acontecem e prestar atenção da forma que elas acontecem e não ficar imaginando coisas que não são reais, como no caso do faraó. Exatamente. Não está acontecendo. Por que que teve essa praga? Então, os Midrashim trazem aqui três motivos para a praga de granizo. Primeiro, que nós mencionamos antes, os judeus foram escravizados e oprimidos para plantarem as árvores e essas plantas. Então Deus falou, não, eu vou quebrar tudo e vocês não vão ter proveito do que vocês oprimiram os meus filhos. Os trovões estão ligados àquilo que o faraó declarou lá no começo, quando Moshe veio a primeira vez falar com ele. Ele falou, quem é esse Deus para ouvir a voz dele? Então você vai ouvir agora bastante barulho que Deus vai fazer para você, para você começar a ver que você quer ouvir mesmo o barulho de Deus, você vai ouvir, não tem problema. E terceiro lugar, os egípcios batiam e machucavam os escravos. E os escravos gritavam de dor. Então por isso agora, eles foram também espancados com granizo, e os trovões vieram no lugar dos gritos que o povo de Israel teve enquanto foram oprimidos. Para finalizar, mais um detalhe, que é tem uma continuação de tudo isso, sobre isso que a Torá falou aqui, que aquele que temia a palavra de Deus colocou os seus animais para dentro. E aquele que não deu bola para a palavra de Deus deixou os seus animais fora. O Midrash comenta e diz, aquele que temia a palavra de Deus é o Iov, como o Jó, que era um dos conselheiros do faraó. E aquele que não temeu a palavra de Deus, diz o Midrash, é o Bilam, que também era um dos conselheiros do faraó. Aí você fala, peraí, tudo bem, quem temia Deus dá para se entender perfeitamente. Agora, como alguém, depois de estando na sétima praga, ainda assim não dá bola para a palavra de Deus? Minimamente essa pessoa é estúpida. Você já viu que 6 vezes aconteceu exatamente, uma semana vocês sofreram com cada coisa. Estão te falando agora, guarda teu bichinho para não morrer. E o sujeito é estúpido de deixar lá fora? E a resposta é justamente isso que o Midrash está comentando e dizendo como um exemplo, o Bilam. O Bilam é um sujeito que não dá bola para as palavras de Deus. ele não para para refletir, ele não para para pensar.
Quem é esse Bilá?
Quem é esse Bilá? Esse Bilá mais para frente. É um mago. Primeiro, ele é o conselheiro do faraó, ele que deu a ideia de matar as crianças. Mais pra frente, quando os judeus saem do Egito e estão no deserto, alguns países ficam com medo que os judeus estão chegando e vão conquistar as terras e resolvem contratar esse Bilam para amaldiçoar o povo judeu. E esse Bilam, num primeiro momento, fala: não, peraí, eu preciso ver o que Deus me diz. E ele fala: olha, Deus falou que não é para eu ir, eu não vou. Depois vem uma outra comitiva e fala para o Bilam: ó, nós vamos te pagar muito melhor do que nós oferecemos da primeira vez. Você vem? Tá. Agora sim. E aí o Bilam vai com eles. E o Bilam, quando está indo para amaldiçoar, está montado no seu jumento. E o seu jumento para. No meio do caminho. E o Bilam começa a forçar a barra para ele continuar andando. E ele começa a se espremer no canto do caminho. E raspa o pé do Bilam numa cerca. E aí o Bilam fica furioso com o animal dele. E começa a bater nele. Até que chega um dado momento que acontece um dos grandes milagres, que é que esse jumento começa a falar com o Bilam. E esse jumento fala para o Bilam: o que você quer de mim? Você não está vendo que tem alguém te impedindo de continuar? Você não enxerga que tem um anjo aqui na frente não me deixando passar? Deus não quer que você vá amaldiçoar o povo. Você não vai conseguir amaldiçoar eles. Você não consegue entender isso? E mesmo assim o Bilam vai. E Deus faz com que o Bilam, em vez de amaldiçoar o povo, comece a falar só coisas boas do povo. E comece a abençoar o povo. Isso é uma longa história que a Torá conta mais pra frente, com todos os mínimos detalhes. Deus fez com que o Bilam não amaldiçoasse, pelo contrário. Ele, na hora quando ele vê, lá de cima da montanha, onde ele vê o acampamento dos judeus, ele vê como o acampamento é tão organizado, com tanto recato, que ele na hora só começa a falar coisas boas do povo. Esse Bilam é o Bilam que está aqui deixando os animais fora? Esse é o Bilam que vai amaldiçoar o povo, mesmo que Deus falou para não ir? E esse é o Bilam que não percebe o anjo na frente dele impedindo a passagem? Por que o Bilam não acorda? Por que o Bilam não abre os olhos, não presta atenção no que está acontecendo à sua frente? Ele é um tipo de pessoa. O Bilam é um tipo de pessoa que não presta atenção no que está acontecendo à sua volta. Ele não está interessado em ver. E por isso ele não dá bola para o que está acontecendo.
Ele é igual ao faraó.
Igual ao faraó e até pior. O Hafetz Chaim até nota um detalhe interessante, que normalmente na Torá, a gente viu não faz muito tempo até sobre isso, na Torá tem parágrafos. Tem espaços em branco onde começa um novo parágrafo. A Parashá que conta essa história toda do Bilam, que quis amaldiçoar o nosso povo, não tem um parágrafo. Começa e vai a Parashá inteira, algumas colunas do Sefer Torá, sem ter parágrafo novo. Por que tem parágrafos na Torá? Os parágrafos... Então, os parágrafos que tem na Torá, o motivo para eles é porque quando Deus foi ensinando o Moshe a Torá para ele transmitir para nós, Deus parava nesses pontos e dava um tempo para o Moshe pensar, meditar, interiorizar o que você aprendeu agora. Diz o Hafetz Chaim que nessa paraxá que conta sobre a história toda do Bilam, não tem parágrafos, porque o Bilam é um sujeito que não parava para pensar. Esse era o defeito dele. Se ele parasse para pensar, ele ia agir de forma diferente. Ele não parava para pensar. E por isso a Torá não põe parágrafos para mostrar, ó, esse cara aqui não para. Ele vai, faz, não para em nenhum momento para pensar o que ele está fazendo, se está certo, se não está certo, o que está acontecendo, se Deus está mandando um sinal para ele, está mostrando alguma coisa, não interessa, ele vai indo. Na realidade, quando nós vemos isso, nós paramos para pensar, uau, esse Bilam era mesmo um cara tolo, estúpido, impressionante, não parava para pensar mesmo. Só que se nós formos parar para pensar, será que nós sim paramos para pensar? Nós vivemos hoje em dia num mundo automatizado e tudo tão rápido, que nós também não paramos para pensar em nada. Nós precisamos criar ilhas no nosso dia a dia para pensar nas coisas, para observar o que está acontecendo. A gente vai deixando a vida rolar e não para para pensar em nada. Vai seguindo, seguindo, seguindo. Não, não é todo mundo que é assim, não é em todos os momentos que a gente é assim. A gente precisa justamente estar ciente disso para não deixar e não permitir que isso aconteça.
A gente tem que agir, né? Não deixar.
Tem uma... Tem uma passagem do Talmud que fala o seguinte, que a pessoa não pode dar passos grandes, passos largos, porque os passos largos diminuem 1/500 da visão da pessoa. E diz o Talmud, que o remédio, a cura por uma pessoa que andou rápido e isso diminuiu a sua visão, a cura para isso é o Kiddush e a Havdalah de Shabbat. O que significa essa Gemara? O Rav Zev Leff explica de uma forma incrível. O que significa que a pessoa dá passos largos? Que a pessoa vai andando e não para para pensar. Não para para refletir. Não para para ver o que está acontecendo. Uma pessoa que vive dessa forma acaba tendo a sua visão afetada. Quer dizer, ele para de enxergar o que está acontecendo direito. Ele perde a noção do que está acontecendo. Diz o Talmud qual é a cura para isso. O Kiddush e Havdalah. O Kiddush e Havdalah justamente são o que representa a distinção das coisas. É quando a pessoa para declarar e pensar e perceber que existem diferenças entre as coisas. Tem Shabbat e tem semana. São dias diferentes. São, até como a gente viu antes, né? Um é dia espiritual, outro dia é um dia comum, um dia material. Tem diferenças entre as coisas. Então, essas diferenças precisam ser pensadas e ponderadas. Então, se a pessoa fica correndo e não para para pensar, vem o Kiddush e Havdalah lembrar a pessoa, precisa parar para meditar. Precisa parar para pensar, para olhar. E até isso é bom que nós temos Shabbat. uma pessoa tem Shabbat, automaticamente a pessoa precisa parar nesse dia. E se ele para nesse dia, ele tem mais tempo para parar, para pensar. Ele tem mais tempo para meditar, ele tem mais tempo para dar valor para as coisas que de fato têm valor. Ele tem mais tempo para a família, tem mais tempo para o lado espiritual. É um dia que não permite a pessoa começar a correr sem parar. Tem a famosa história do Rabi Akiva, saúde, tem a famosa história do Rabi Akiva, que o Rabi Akiva era ignorante, e quando finalmente ele... O que foi que despertou ele para ir estudar? Quando ele estava vendo que tinha um furo numa pedra, ele ficou olhando de onde vem esse furo, ele viu que estava gotejando em cima da pedra. E aí ele pensou, bom, se a água fica batendo na pedra e uma hora consegue penetrar na pedra, então quer dizer que a Torá também vai penetrar nessa cabeça aqui de 40 anos já. Não sabia nem ler. Se a água consegue penetrar na pedra, então a Torá vai penetrar na minha cabeça também. Então eu vou começar a estudar com calma. Ele com 40 anos foi sentar no jardim de infância para aprender a ler Aleph Beit. E dali ele depois se transformou num dos maiores eruditos de todas as gerações. Aqui também você vai dizer, quanta gente vê a água pingando, mas você não para para pensar no que está vendo. O Rabi Akiva naquele momento parou para pensar no que ele estava vendo. Isso trouxe uma mensagem para ele. Então é isso que é importante nós aprendermos aqui do Bilam, que a Torá enfatiza que ele não parava para pensar, e também termos os momentos da nossa vida, as ilhas ao longo dos dias, onde nós paramos para pensar e meditar no que está acontecendo.